Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está no ar, está em campo, está no mar. O Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O primeiro a atacar é sempre o nosso decano, José Trajano.
Sou eu, alô Juca, alô Lúcio, alô você que nos ouve, que nos vê. Vou falar dos estaduais. Que nesse fim de semana, as semifinais dos estaduais percorreram de ponta a ponta o país, trazendo emoção, discussão, pênalti mais bem marcado, mal marcado, pênalti desperdiçado, goleiro se destacando, os cobradores perdendo pênalti ou se destacando. Mas o que eu quero falar, e dá para retratar o que eu quero dizer, é como é que esse campeonato, esse estadual, que começou muito cedo por causa dessa mudança de calendário, Copa do Mundo, que juntou estadual, brasileiro, Copa do Brasil, Recopas, não sei o quê, o Flamengo incluiu o exterior no dia 11 de janeiro, lembra? Um jogo perdido lá contra a Portuguesa. Os grandalhões não deram a menor importância para o estadual no início deles. Desdém total. Caso do Flamengo. O Flamengo é o maior exemplo disso. Colocou o time sub-20, achando que o sub-20 resolveria, e a coisa foi se arrastando. Enquanto o time sub-20 não resolvia, o Flamengo botou time misto, botou time com reservas, e disputava campeonatos ou torneios paralelos. E a coisa não ia. Pois bem, começa não dando bola, e agora chega uma final de campeonato. Então o estadual, que não valia nada para esses grandes, começou a ser, você começou como pinto pelado e agora pode ser terminar como fazão dourado. E essa mudança de pinto pelado para fazão dourado, ou pavão dourado, se aplica principalmente para os dois clubes brasileiros, Flamengo, já citado por mim, e para o Bahia, que se meteram aí em Recopa, perde Recopa Internacional, Recopa Nacional, o Bahia eliminado de competições internacionais, e os torcedores não estão gostando nada. Pedindo até a cabeça do Felipe Luiz e do Rogério Ceni. Mas um títulozinho de estadual, que não valia nada no início, pode ser a salvação deles. Pode ser, de novo, um abraço com a torcida se reconciliar com o time com a torcida. Então, quem começou não dando a menor importância, pode acabar o campeonato estadual, que não valia nada em janeiro, agora em março, pode valer muito, de pinto pelado para fazão dourado.
A hora e a vez do grande Lúcio de Castro.
Juca, tudo bem, Juca? Seu Zé. Olha, na semana passada eu morri de inveja do seu Zé, que deu 3 destaques no ataque inicial dele. Serei muito breve, vou dar 2 destaques brevíssimos. Meu ataque inicial, o primeiro ataque aqui, é o Flamengo. O Flamengo é um caso curiosíssimo do enfermo no momento, ainda mais após a derrota e para o Lanús, do enfermo e que as pessoas não têm um diagnóstico. Todo enfermo, toda doença precisa... O primeiro ponto para se curar uma doença é ter um diagnóstico. A partir do diagnóstico, você parte para a cura. O Flamengo, curiosamente, a gente começa a ver todo mundo falar, todo mundo o que está acontecendo... Ninguém tem um diagnóstico certo do que o Flamengo está passando. A gente tem alguns sintomas, mas não tem a causa. Eu acho, eu apostaria, a gente pode conversar depois, em algumas coisas, mas é curiosíssimo, porque o Flamengo, no momento, é um enfermo sem diagnóstico. Por quê? O que está acontecendo? E, no meu segundo ataque aqui, eu vou contar para vocês uma confissão quase... que eu ontem me acendeu um pachequismo tardio. Eu confesso para vocês que ontem, vendo ali o jogo do Arsenal, depois vendo a atuação do Wesley, o Gabriel Magalhães, os dois Gabriels do Arsenal jogando, o Wesley, o Vinícius Júnior toda semana, me deu um pachequismo tardio, há poucos meses da Copa, de achar que o Brasil, apesar de todos os atropelos, e aí a gente vai falar de gestão, obviamente, CBF, chega com uma seleção que dá muito otimismo. Eu acho que tem bons jogadores brilhando lá fora, fazendo coisas muito grandes lá fora, e esse ano a gente tem um treinador. Então, a tarde de futebol de ontem, curiosamente, me acendeu esse pachequismo tardio.
Vejam, vejam como a língua portuguesa é rica, não é? O nosso Lúcio de Castro fez menção a... que é curioso, não se conhece a cura do Flamengo. E mais curioso ainda é vê-lo acreditando que a seleção brasileira pode voltar hexacampeã. Gostaria eu de ter esse otimismo. Agora, o meu ataque é em defesa dos fracos e oprimidos. O meu ataque é uma homenagem aos pequenos, ao pequeno Higgins, do Chile, de Rancagua, que eliminou o Bahia da Libertadores, ao Lanús, o maior time de bairro do mundo. Você sai de Lanús, nem em Buenos Aires você encontra outro torcedor do Lanús, só no bairro. Eliminou, ou melhor, ganhou a Recopa Sul-Americana no Maracanã, com 70 mil pessoas do poderoso Mengão. E o Novo Horizontino, que não apenas eliminou o Santos nas quartas de final, como eliminou o Corinthians na semifinal, e agora está na final com o Palmeiras, e o segundo jogo é lá, em Novo Horizonte. Se passar e for campeão paulista, será a primeira vez que um clube de interior, não que a primeira vez que um clube de interior ganha o campeonato, porque a Inter de Limeira já ganhou, aliás, numa final contra o Palmeiras, e o Bragantino também já ganhou, aliás, numa final contra o outro Novo Horizontino. Mas se este Novo Horizontino ganhar do Palmeiras, terá deixado no caminho três grandes de São Paulo. Viva os pequenos! Você está nos vendo na TV Brasil, você está nos ouvindo na Rádio Nacional. E se quiser, pode também nos ver e ouvir no YouTube da TV Brasil ou no Spotify da TV Brasil. Hoje nós vamos falar também da definição dos estaduais, de Palmeiras e Fluminense ganhando clássicos nas semifinais, desta Copa do Mundo ameaçada pela barbárie cometida pelos Estados Unidos e Israel no Irã. E não sei se você sabe, preste atenção, hoje, dia 2 de março, é véspera de Natal. É, a gente vai fazer um intervalo e no correr do programa você saberá por quê. Hoje, 2 de março, é véspera de Natal. Até já.
Você está ouvindo Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.
Estamos de volta com o seu Trio de Ataque. Zé Trajano, a final paulista não será um clássico, como gostaria a Federação Paulista de Futebol. A final será entre o Novo Horizontino e o Palmeiras, o Novo Horizontino com o privilégio do segundo jogo em sua casa, onde cabem apenas 12 mil torcedores, mas vai ser lá, vai ser lá. Eu te pergunto, de alguma maneira esta final te surpreende? Mas te pergunto mais, esta final não é exatamente a final que de alguma maneira faz justiça ao desempenho dos dois finalistas?
Você já me respondeu, por mim. Basta olhar a tabela de classificação, os primeiros colocados, não é? São Paulo se livrou do rebaixamento durante um momento, o Santos se livrou do rebaixamento, o Corinthians ficou ali no meio da tabela, Novo Horizontino e Palmeiras saíram muito bem. Então é justo que façam a final. Não é o que a Federação Paulista gostaria, né? Não é que as emissoras que transmitem gostariam, que a audiência diminui. Já imaginou uma final Palmeiras e Corinthians? O grande derby seria aliás, está criando uma rivalidade extrema. Palmeiras e Corinthians se enfrentam muito e tal. Mas o Novo Horizontino merece, fazendo a final em casa. São circunstâncias que aconteceram no decorrer desse estadual que eu falei no início da minha fala. Os grandalhões começaram a não dar bola para o estadual. Acreditaram que podiam disputar o estadual contra os pequenos, jogando com time reserva, time misto e tal. Porque ainda estavam, segundo eles, em início de temporada, em pré-temporada, envolvidos com o brasileiro, que começou durante a realização do estadual, e agora dão de cara com o Novo Horizontino na final. Que o Palmeiras é favoritaço? É favoritaço. O Novo Horizontino chutou uma bola para o gol e conseguiu ganhar do Corinthians. Mas o Corinthians mereceu perder, porque o Corinthians jogou muito mal. Aliás, o Corinthians vem jogando muito mal e ganhando. Dessa vez jogou muito mal e perdeu. Parabéns para o Novo Horizontino.
É a pura verdade. Agora, só um pitaco, Zé. Pênaltis no jogo, no Choque Rei. Um que teria sido feito pelo Gustavo Gomes, que a árbitra não deu. Outro que, certamente, na minha opinião, não foi feito no atacante do São Paulo e a árbitra deu. O que você achou?
Hoje em dia, no futebol no Brasil, a gente discute mais a arbitragem do que a bola rolando. Que a maneira de jogar de um time, jogou bem, 4-2-4, 4-6-3, atacou bem, defendeu bem. Não. A grande discussão no dia seguinte, ou logo após as partidas, é se foi pênalti ou não foi pênalti. Se o juiz foi bem ou se o juiz foi mal. Tudo que eu falar aqui vai voltar contra mim de alguma forma nas redes sociais, porque está dividido. Você entra na rede social, quando está dividido. O cara te xinga, te elogia, não sei o quê e tal. No meu ponto de vista, o do Gustavo Gomes é pênalti segundo que é marcado no país. Em qualquer outro jogo seria pênalti. Mas pode não ser considerado pênalti também. Pode ser considerado pênalti também. Porque ele, do jeito que se deu o lance, em qualquer outra partida, esse lance seria pênalti. Mas também pode interpretar de outro jeito. Então o Lucas estava muito perto do Gustavo Gomes, ele não abriu o braço de propósito, foi na hora que ele deu um pulinho e o braço se abriu. Agora o outro foi ridículo, né? O outro foi ridículo, não foi nada. Foi um acerto de contas, talvez por não ter dado esse pênalti, deu outro para compensar. Foi uma lambança total. Agora, eu não gosto de ficar discutindo arbitragem. Ah, foi pênalti, não foi pênalti. Porque não, é aquilo que eu te falei, o país está tão dividido que marcação de pênalti é mais dividida que a política.
Muito bem. Palmeiras e Novo Horizontino. Quarta-feira, 8 horas da noite, em Barueri. Primeiro jogo. Segundo jogo, domingo, 8 de março, Dia da Mulher. 8:30 da noite, em Novo Horizonte. Grande Lúcio de Castro. Ontem tivemos a definição do Fluminense como finalista. Hoje, daqui a pouco, teremos Madureira e Flamengo. Uma espécie de uma marmelada, né? Porque era para ser em Conselheiro Galvão, como será em Novo Horizonte, mas não, será no Maracanã. E consta ali em Conselheiro Galvão que hoje o Madureira entra definitivamente para a história, porque vai reverter 3-0. Vai mostrar que o Rossi não é um grande pegador de pênaltis, coisa nenhuma, e vai eliminar o Flamengo. Eu lhe pergunto, foi justa a classificação do Fluminense em função do jogo de ontem? Dois, há alguma possibilidade do Madureira aprontar o que seria a maior zebra da história do Maracanã?
Começo pela segunda, não há a menor possibilidade. Dito isso, em relação à primeira, Juca, o Fluminense é o melhor time jogando o melhor futebol do Rio nesse momento, merece por isso chegar à final, mas ontem não mereceu. Ontem o Vasco jogou melhor e, curiosamente, um Vasco acéfalo, sem treinador, mas jogou melhor. E aí a gente se vê diante da seguinte situação. O Vasco, por todo o seu processo os problemas que vem enfrentando depois acirrados com a questão da SAF, hoje é um time que nem a torcida espera mais que dispute brasileiro ou grandes competições. Então o Carioca era importantíssimo. E esse Vasco teve o match point, jogando melhor, e perdeu o jogo. Então, acho que a derrota para o Vasco ontem foi especialmente sofrida, porque realmente jogou melhor do que o Fluminense. Fluminense que vem jogando muito bem, esse Fluminense do Zubeldía, ontem esteve abaixo, mas é o finalista e com todo o mérito pelo que vem fazendo ao longo da temporada.
Ô Lúcio, é impressionante, você que acompanha, né, de perto o Campeonato Carioca, o Flamengo e Fluminense vem se enfrentando na final do Carioca faz anos, né?
Verdade, tem sido o grande confronto. E curiosamente, nessa era do grande Flamengo desde 2019, ele sempre tem tido problemas ao enfrentar o Fluminense, por questão de superação, acho que do Fluminense, etc. Mas esse grande Flamengo tem tido problemas ao longo fazendo essa divisão 2019 para cá, os dois se enfrentam e o Flamengo, embora sempre com um time muito melhor, tendo muito problema.
Agora, não dá para não comentar, né, a diferença entre o René e o Paulo Henrique Ganso batendo pênalti, né, Zé? Que coisa louca.
Não, o René foi ridículo. Aliás, eu tava ouvindo um comentário hoje de manhã, no programa que a gente faz, que o René costuma bater bem pênalti. Ele bate bem pênalti. Ele chuta forte. Ele é um lateral que chuta forte. Ele tentou... Olha, foi uma coisa ridícula. Primeiro, ele demorou a correr para a bola. Havia uma expectativa. Será que o cobrador fugiu, foi ao banheiro, não sei o quê, porque ele não aparecia para cobrar, né? Aí vai ele meio dando uns pulinhos, saltitante, assim, pim-pim, piririm, pim-pim. Foi ridículo. Agora, tem que louvar, a bola foi para fora. Mas tem que louvar nesse jogo, porque os pênaltis dominaram, né, esse fim de semana. Em Minas, Atlético e América foi para pênalti, com o Everson mostrando mais uma vez, que é mais goleiro do que o Hugo, porque não só defende, como ele cobra e marca o pênalti. Então foi para pênalti. Aqui em São Paulo, essa discussão de pênalti que nós falamos aí, né? Que saiu o gol do São Paulo foi de pênalti, mas teve pênalti não marcado. E o Vasco perdeu um pênalti, o Fluminense perde um pênalti e depois tem o gol. O Ganso faz o gol, não é isso? Quer dizer, agora, isso. A cobrança do René foi de um ridículo atroz.
Agora, Juca, pênalti. Perdão, Juca, mas pênalti me parece que é uma coisa, e aí eu vou dar um pitaco um pouco pessoal de observação de algumas conversas. Pênalti é uma coisa que eu acho que falta um pouco de ciência hoje em dia no futebol, sabe? Inclusão da ciência um pouco. Porque pênalti, com o advento dos grandes goleiros dos últimos tempos, a mudança brutal que a posição de goleiro sofreu, pênalti não pode mais ser tratado como uma coisa assim, sabe, chegar lá e bate. Pênalti, realmente, você tem que estudar o modo de bater. O Miguel Nicolelli, gênio da raça, acho que até já contei isso, uma vez me contou de um estudo em que o goleiro hoje, ele conseguiria, pela posição do joelho do cobrador, antever mais ou menos para onde o pênalti vai. E a gente está falando de goleiros de 2 metros de altura, que chegam em 3 segundos ali, um segundo na outra trave. Não dá mais para você bater pênalti da forma como você batia há 30 anos atrás, porque os goleiros mudaram. Então, me parece que nesse caso, os clubes que têm departamentos de ciência adiantadíssimos, está faltando um pouco, sabe? Peraí, tem que... Não dá mais, não é concebível um jogador ir bater pênalti naquele totozinho à meia altura. Isso tem que estar pré-determinado. E acho que nesse sentido de pênalti, falta um pouco de ciência e menos improviso. Tem que se determinar, baseado na ciência, alguma coisa mais efetiva. Pênalti hoje em dia se bate assim. O jogo mudou, tem que mudar também.
Mudou aquela história do medo do goleiro na hora do pênalti, agora é o medo do atacante na hora do pênalti. Porque os goleiros realmente predominam. É impressionante.
Aquela frase famosa, o pênalti é tão importante que deveria ser cobrado pelo presidente do clube. Lembra?
Exatamente. É uma frase do João Saldanha atribuída ao Neném Prancha. Né?
Ao Neném. O Dom José Cavaca. Prancha. O Dom José Cavaca.
O Dom José
grande
Cavaca.
Humorista. Agora já também não. Faz tempo.
Olha aqui. Agora é impressionante também, eu vi o final do jogo, aliás, vi na nossa TV Brasil, entre Bahia e Juazeirense. Impressionante. Estava 3-0 para o Bahia. Jogo liquidado. Pênalti também para fazer 1 a 0. Fonte Nova com pouca gente, 16 mil, que dá medida de como o torcedor do Bahia está bravo com o time, com a eliminação do O'Higgins, pelo O'Higgins. Mas o Bahia estava absoluto, 3 a 0. Não tinha mais o que discutir. Eis que, de novo, no segundo tempo, o Bahia parece que, sei lá o que acontece, se está com problema de preparo físico, o que está. Fato é que o Bahia toma 2 gols, corre o risco de ver o empate 3-3, mas já nos acréscimos faz o 4-2. Nem por isso a torcida deixou de vaiar e de xingar o Rogério Ceni, querem a cabeça de Rogério Ceni. Então, se o Felipe Luiz de alguma maneira está ameaçado numa final carioca contra o Fluminense, também está ameaçado o Rogério Ceni numa final no Bavi, na nossa querida Bahia.
Por isso que eu falei no início, como ganhou importância o estadual para determinados times. Quer dizer, ganhar o Carioca para o Felipe Luiz e ganhar o Baiano para o Rogério Ceni, é a glória.
Em compensação, né, Lúcio? No Grenal, estava equilibradíssimo, um jogador expulso do Colorado, 3-0 para o Grêmio, para reverter isso no Beira-Rio, só com milagre, né?
Não baterei o martelo do irreversível para não ser pego de calça curta no programa que vem, mas muito difícil. E também, exatamente como você falou, foi uma coisa ali, de repente, talvez não traduza o que foi o jogo exatamente, mas abriu um abismo ali nessa final.
Agora, você é engraçado, né, Lúcio? Quer dizer, o Madureira não tem a menor chance de reverter. O Colorado você não quer. Ah, tá muito bem. Bom, eu saindo daqui, vou ligar para o conselheiro Galvão e vou dar essa sua opinião para eles lá, tá?
Você sabia, agora... quando ele começou, eu falei, ele vem por aí.
Você sabe que em 2007, um jogo do Campeonato Carioca, o Madureira enfiou 4-1 no Flamengo, 4 gols de Marcelo Mariola. Lembra de Marcelo Mariola?
Eu me lembro da Mariola, mas do Marcelo não. Mariola que o Garrincha gostava muito, lembra de comer a Mariola?
Aliás,
Mariola, vamos explicar para os mais jovens que eles não sabem o que é Mariola. Mariola é coisa antiga, né? Mariola é aquele tipo uma goiabadinha, que você compra na qualquer esquina, você comprava. Mariola, enrolado num papelzinho ali, celofane e tal.
Isso.
Agora só em dia de São Cosme e Damião tem Mariola.
É mesmo? Aqui em São Paulo não tem Cosme e Damião mais.
Acabou. É porque só tem prédios, não tem mais casas, as casas estão acabando, as ruas estão se transformando em outras coisas. Quando havia o vizinho da porta.
Ainda
ali,
bem, aqui no Rio está preservado ainda um pouco.
Muito bem. E em Minas Gerais, como diz o nosso decano, não apenas o Everson mais uma vez mostrou que é um baita de um goleiro, é incrível, não se cogita dele para a seleção brasileira, fala-se no Hugo porque pega pênalti, ele pega tantos pênaltis quanto o Hugo e faz, bate com competência, mas também, olha, pescoços do Galo e do Cruzeiro a perigo, porque o Cruzeiro também passou pelo Pouso Alegre só por 1-0 no Mineirão, e o Tite ouviu de novo, adeus Tite, tá feia a coisa nas Minas Gerais, os dois que vão decidir o campeonato estão entre os 4 últimos do Brasileirão. É claro que é cedíssimo para falar de rebaixamento no Brasileirão, mas fato é que os dois estão entre os 4 últimos.
Estão devendo.
E a nossa Rádio Nacional, você sabe, faz 90 anos. E nós temos uma sessão só dedicada à Rádio Nacional. Rádio Nacional! Estamos há 100 dias desta a gente vai tratar disso no correr do programa, desta incerta Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Temos uma recordação a fazer de uma outra Copa, né, Zé?
É, a Copa de 50, realizada no Brasil, construíram o Maracanã para isso, aquela expectativa toda do jogo da final, que não era uma final, né? Era um jogo decisivo contra o Uruguai. O Uruguai vinha mal, inclusive, não estava com essa bola toda. O Brasil, sim, tinha goleado a Espanha, havia uma euforia, construiu o Maracanã, e os jornais já davam foto do time campeão do mundo. O que nós vamos mostrar hoje foi um programa, tinha um programa na Rádio Nacional, um programa diário de esporte, que todo mundo ouvia. Aliás, todo mundo ouvia a Rádio Nacional. Era uma espécie de TV Globo da época, só através do rádio. No Mundo da Bola, que tinha o Antônio Cordeiro, que era o chefe da equipe, que narrou a Copa de 50 junto com o Jorge Cury. Nós tiramos do programa Mundo da Bola um repórter ouvindo as pessoas, da expectativa, da euforia, nas vésperas dessa grande decisão que se transformou depois na tragédia grega do futebol brasileiro com a derrota diante do Uruguai lá no Maracanã. Vamos ouvir.
Atenção desportista, vai entrar em campo o escrete nacional do rádio, no Mundo da Bola. O mais completo programa especializado do rádio vai colocá-lo em dia com o esporte.
Aqui estamos para transmitir diretamente do Líder Hotel em São Paulo, um boletim informativo para o programa No Mundo da Bola. Aqui na capital paulista, só um pensamento empolga a todos. O embate de amanhã à tarde no Colosso de Maracanã, na capital da República. O choque entre brasileiros e uruguaios na finalíssima da Copa do Mundo de 1950 é o assunto obrigatório de todos. Em qualquer ponto da cidade, nos bares, nos escritórios, nos barbeiros, nos clubes noturnos, nas fábricas e oficinas, só se fala no encontro de amanhã na capital da República. Após a espetacular vitória dos brasileiros frente ao aguerrido conjunto espanhol, uma certeza absoluta na nossa vitória toma conta de todos. Ninguém se mostra preocupado quanto ao resultado do prêmio no estádio de Maracanã. Sabem todos que o Brasil ganhará.
É impressionante,
sabem todos,
né,
que o Brasil ganhará.
É uma delícia, né? Né? É uma delícia a postura, né? É a coisa, estou falando para uma rádio, estou falando no microfone, né? É muito gostoso ouvir. Realmente é muito gostoso.
Isso
é uma nostalgia. Claro, eu quero deixar bem claro para você que nos ouve, para você que nos vê, que de todos nós aqui, só Zé Trajano sofreu com a Copa de 50. Eu estava nascendo em 1950, tá? Agora, você atrasou...
Eu sofri vírgula, né? Porque eu tinha... eu nasci em 46, eu tinha 4 anos de idade. Ainda não tinha me dado conta da tragédia.
Muito bem.
Maravilha a gente ver isso. E assim, dá bem conta, né, Juca, do que foi essa tragédia, porque todo o clima da véspera, os jornais, prefeito indo a São Januário, exigia a vitória do Brasil na concentração... Agora, tem um ponto que eu quero falar para vocês que sempre me lembra a Copa de 50. Engraçado, cotidianamente, quando eu passo assim por ali, e que dá bem a dimensão de como o tempo mudou, né? Como as coisas mudaram. Você passar em frente... O Uruguai ficou concentrado no Hotel Paysandu, aqui no Rio de Janeiro, que é um hotel de rua, um hotel modesto ali, bom hotel, assim, mas modesto, na rua Paysandu, no Flamengo. E que está ali, a calçada está ali, quer dizer, imagina hoje esses super esquemas de segurança dos hotéis, etc. Você tem que isolar jogador e tem que ser mesmo por segurança. E o Uruguai, na véspera de uma final de Copa do Mundo, ali hospedado no Hotel Paysandu. Quer dizer, toda vez que eu passo ali, eu olho para o Hotel Paysandu e é impossível não lembrar. Imagina um time jogando uma Copa do Mundo hospedado aqui nesse hotel, quer dizer... Não tinha ataque de morteiro ali, né? Como hoje se faz, não tinha. Os caras estavam ali num hotel que é acessível a todo mundo. Passar em frente ao Hotel Paysandu sempre me dá a dimensão de como as coisas mudaram. Né?
Já fiquei hospedado lá algumas vezes. Você nunca, né? Porque quem mora no Rio não fica em hotel no Rio. Muito que bem. Agora, já que falávamos ou falamos de Copa do Mundo, da de 50, vamos voltar a falar de Copa do Mundo. Lembrando, a Copa de 50 é a primeira Copa do Mundo pós-guerra. Nós não tivemos Copas do Mundo em 42 e 46, porque o mundo estava em guerra. E não é que tem um maluco por aí que está querendo brincar de fazer a Terceira Guerra Mundial? O que é que vai dar ruim? Já está dando, e pode dar pior ainda. Porque, mais uma vez, a dupla de terroristas Trump e Netanyahu acharam de fazer o que estão fazendo no Irã. Mataram, não é, a principal autoridade religiosa do Irã, a mulher dele, o neto dele, os filhos dele, a nora dele e mais uma série de líderes iranianos. Bombardearam escolas, uma escola de meninas, mataram mais de 70 garotas com um bombardeio. Estão agora às voltas com uma reação, porque o poder bélico do Irã ali na região é muito forte. Ao que tudo indica, o Irã atingiu agora há pouco o porto de Haifa. Consta que teria atingido o gabinete do Netanyahu. Até agora Israel não desmentiu que tenha atingido. Enfim, e nós teremos uma Copa nos Estados Unidos com este bajulador do Trump chamado Infantino. O Irã já está dizendo que dificilmente irá à Copa. Então, será a primeira vez que um país boicota, né, a Copa do Mundo. Há que se ver onde e como o Irã será substituído, lembrando que o Irã jogará, está previsto jogar exatamente na região em que há mais muçulmanos nos Estados Unidos. E fica no ar uma pergunta. Se a Rússia está banida da Copa, assim como da Olimpíada, porque invadiu a Ucrânia, não vai acontecer nada para os Estados Unidos fazendo o que está fazendo? Já fez na Venezuela e agora está fazendo no Irã? E vamos deixar claro, não estamos discutindo aqui nem o Maduro nem o Khamenei. Estamos discutindo que direito tem um país de intervir no outro desta maneira. Lúcio de Castro.
Juca, e curiosamente, a regra que puniu a Rússia, os Estados Unidos estão absolutamente dentro dessa regra, que é a tal trégua olímpica, né? Que determina que, nesse período, um país não pode entrar em guerra com outro se não é punido. E a Rússia usaram essa regra para punir a Rússia, e os Estados Unidos não. Enquanto isso, o Infantino está dando prêmios de senhor da paz para o Donald Trump. Não há a menor dúvida, os Estados Unidos romperam essa regra e deveriam ser banidos da Copa do Mundo, mas a Copa é lá, então temos um problema gigante pela frente. Eu venho falando há muito tempo, né? Acho que uma das primeiras colunas que eu escrevi no Lance foi sobre isso. No primeiro programa eu falei, o mundo fala do esporte, já falei sobre isso também. O mundo do esporte fala que a grande questão do esporte se chama Donald Trump, e isso está sendo confirmado. Esse cara vai sediar essa Copa do Mundo esse ano e as Olimpíadas de 2028.
Eu vou ter que fazer mais um intervalo, e assim que a gente volte, o decano Trajano dará o pitaco dele sobre este assunto que é seríssimo.
Você está ouvindo Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional.
Você está ouvindo o Trio de Ataque na Rádio Nacional. E eu te convido para ouvir toda segunda-feira, 8 horas da noite. José Trajano, o decano, meu velho amigo, você iria tranquilo para os Estados Unidos cobrir esta Copa do Mundo?
Não iria nem vou. Não iria nem vou. Mas a minha preocupação, querido, uma coisa que eu quero colocar, que nós devemos colocar, é que esse Infantino, deu prêmio, criou um prêmio especial para o Trump, um prêmio da paz. Veja isso. Você como a FIFA é conivente com tudo isso que está acontecendo. Então, isso. Além de ser um absurdo esse prêmio, uma coisa também que eu queria colocar, não é em relação à Copa, porque a Copa o Irã se classificou, mas a Olimpíada do ano que vem, outros países poderão ser prejudicados, talvez não comparar. A Venezuela, por exemplo, vai poder ir à Olimpíada do ano que vem? Cuba vai poder ir à Olimpíada do ano que vem?
2028,
massacrado 2028, por estar sendo daqui a dois anos. Estados Unidos? O que que é?
A Olimpíada é 2028, não ano que vem.
2028. É. Isso, eu já estou um ano adiantado. Né? Porque, inclusive, a Olimpíada foi... Mudou de anos, né? Foi encurtada, né? Então, em 2020, Cuba vai poder ir, Venezuela vai poder ir, e até lá, outros países serão atingidos por essa loucura desse sujeito que vai atingir outros países ainda, né? Então, é muito preocupante, a FIFA é conivente, o Comitê Olímpico é conivente, e ele fica pintando e bordando e matando gente. Você falou 75 ou 70 crianças na escola, esse número já subiu para cento e tanto, mais de 120.
Muito mal, péssimo, né? Poderíamos ser poupados disso. É hora da gente fazer uma homenagem ao Raí, lembrar da ONG dele, do Gol de Letra. E eu lembro a você que no dia 29 de maio estreará uma série feita pela Netflix chamado Brasil 70. É uma série de ficção contando a história da Copa de 70. Com o Adnet sendo locutor dos jogos, este aqui faz o papel do João Saldanha, enfim, este é o Pelé. Eu vi o chamado trailer, né? Confesso que eu prefiro quando são documentários. Eu não gosto muito de ficção contando histórias reais. Tenho esse defeito. Mas embora, por exemplo, já vi alguns sobre cantores americanos que eu adorei. O sobre o Ray Charles, por exemplo, é magnífico. Já vi outros que gostei muito. Vamos ver. Assim, eu já vi o trailer e fiquei desconfiado. Você viu também, Zé?
Não, vi e não gostei. Pode ser uma coisa preconceituosa. Você, porque, inclusive, eu estive em 70. Eu cobri a Copa de 70, de perto, lá. Né, em Guanajuato, em Guadalajara, depois da final na Cidade do México, passei 3 meses acompanhando, cheguei antes da seleção brasileira. E é muito estranho para mim, é uma estranheza minha, muito particular, de ver, quando eu vi no trailer, Tostão, parece nada com Tostão, Pelé, não parece nada com Pelé, João Saldanha, acho que até quem faz o Zagallo é o grande, o Mazeu, né, que é um baita de um ator também. Os atores devem ser bons, eu acho que a intenção é boa, mas me causa estranheza, isso é um problema meu. Na hora que você. O trailer mostra Carlos Alberto, Brito, não parecem nada, é uma coisa. Missões. Não me conquistou. Pode ser que conquiste o público brasileiro, Copa de 70, tricampeonato, foi uma coisa magnífica, mas me causou estranheza.
E você, Lúcio, viu?
Eu vi o trailer, acho que o trailer não deu pra gente ter ali, foi só um trailer curto. A gente tá diante de um grande elenco, isso não se discute. O Saldanha aí é o Rodrigo Santoro, né? Que, aliás, tem a coisa do galã, mas tá muito bem caracterizado. Achei até bem caracterizado.
Rodrigo
tá
lembrando Santoro, até... que já fez o Heleno, né? Ele já fez o Heleno.
Que já fez o Heleno, Santoro. E é uma atuação impressionante.
Brilhantemente. Né, e fez brilhantemente, que é o que me dá alguma esperança, Zé, porque eu acho que é isso. Como a gente foi muito próximo da Copa de 70, a gente fica exigindo uma coisa que, como a gente não foi do Heleno, a gente engole de outro jeito.
Tomara que seja isso. Eu estou sendo preconceituoso, vai, confesso.
Agora, eu entendo, Zé, todo esse preconceito. Só, perdão, Juca, acabando assim... Eu quero ver, assim, se a Copa de 70 tem toda a complexidade no entorno dela, política no Brasil, etc. Eu quero ver se essa série vai abordar tudo isso. Eu li numa sinopse que sim. Então eu quero entender tudo. O ponto bom ali, eu acho que tem um elenco muito bom. O resto a gente vai entender ainda depois.
Ô Zé, eu sei que você ficou encantado com a história do Bad Bunny usando um agasalho do Pelé no show que ele fez aqui em São Paulo. Agasalho cedido pelo nosso Cássio Brandão, que lançou o livro sobre as camisas do Corinthians e é o maior colecionador de camisas do mundo, segundo o Guinness Book of Records. Conte essa história que te encantou tanto.
Ele já deu várias entrevistas, foi a vários programas, eu fiquei muito feliz de ver o Cássio, que é uma figura legal, né? Um grande colecionador, o maior colecionador do mundo. Você encontra com ele lá, tudo que você imaginar. O Sócrates jogando no Ribeirão Preto, camisa do Castilho no Fluminense. Esse aí é o agasalho que a seleção brasileira usava. Uma produtora do show, do Bad Bunny, descobriu isso, soube que o Cássio era essa pessoa, tinha essa coleção. E foi lá conversar com ele. E selecionaram várias camisas, várias blusas. E o Bad Bunny para ele usar no show, que ele fez alguns shows aqui no campo do Palmeiras. Ele preferiu essa do Pelé. Aliás, eu sempre morri de inveja. Eu sempre quis ter uma camiseta, uma blusa dessa, que é muito marcante quando o Pelé era garoto ainda, né? Aquela seleção brasileira de 58. E ele escolheu essa. Nós temos a imagem aí. Ficou muito legal. Mando daqui parabéns para o Cássio Brandão, que agora ficou mais conhecido, até a coleção dele, que é a maior coleção do mundo, ficou mais conhecida ainda, e o show foi magnífico.
Muito bem, agora é a hora dos parabéns. Parabéns para você. Ontem, dia 1º de março, João Goulart faria 107 anos, o Jango que, por comandar reformas de base no Brasil, foi apeado do poder no golpe de 1964. Zé Trajano tem uma historinha para contar.
Talvez seja o presidente mais injustiçado da história brasileira, porque ele teve que ir embora do Brasil, né? Primeiro, a história é a seguinte: ele foi vice do Juscelino, teve mais de 500 mil votos a mais que o Juscelino, foi eleito vice-presidente. Depois teve a eleição do Jango, ele também se candidatou, foi eleito vice-presidente, que é um feito inédito na história política brasileira, alguém ser reeleito assim como ele foi, duas vezes vice-presidente. E antigamente você podia votar para o presidente e para o vice-presidente de forma diferente. Não era uma chapa, a chapa era própria, sua. Em 64, aliás, o golpe de 64 era para ter sido em 61, quando o Jango estava na China, o Jânio renunciou e o Jango voltou para o Brasil e foi então instalado o parlamentarismo. Houve uma tentativa dos militares, já deram um golpe que foi rechaçado por Brizola, que movimentou o povo gaúcho e, através do rádio, rede da legalidade, conseguiu impedir que os militares ocupassem o poder naquele ano de 61. Em 64, o Jango, como presidente, tentava as reformas de base, reforma agrária, foi apiado, como você falou, do poder. O Jango era um cara muito... Apesar de ser um sujeito fazendeiro, um sujeito rico, estancieiro, lá no Rio Grande do Sul, era muito querido pelo povo brasileiro, né? E na eleição dele, foi o Miguel Gustavo, que era um grande compositor de marchinha de carnaval, fez uma música que fez muito sucesso. Foi gravada pelo Jorge Veiga, Dircinha Batista, Luiz Vieira, Altamiro Carrilho e César de Alencar. Veja vocês, vamos ouvir.
Pra vice-presidente, nossa gente vai xangar. É Jango, é Jango, é o João Goulart. Vice-presidente,
nossa gente
vai xangar. É Jango, é Jango,
é o João Goulart.
Muito bem. E agora,
ô Juca,
distinto público que nos ouve e que nos vê,
posso dar só
um momento especial? Corra a sua árvore de Natal e preste atenção, que é possível que pela primeira vez aqui no nosso trio de ataque, este programa que ainda está nascendo, temos lágrimas. Lágrimas comovidas de um devoto de quem faz amanhã aniversário. Nascido no dia 3 de março, conhecido como Arthur Antunes Coimbra. Quem é mesmo esse Arthur Antunes Coimbra, Lúcio de Castro?
Deus. É Deus. Criador do céu e da terra, é de tudo. Podia resumir assim e ir embora. Eu quero só dar um pitaquinho, se me permite, Juca, antes da questão do Jango aqui, falar também que não. Seu Zé...
Não te permito, não te permito, que o tempo está esgotando. Quero que você fale do Zico.
De Deus? Vamos falar de Deus. Depois a gente fala outro dia de Jango, então. Falamos isso. De Deus. Eu acho que o Zico, ele é tão impressionante para mim que, assim, o Brasil tem uma dificuldade enorme no tratamento dos seus ídolos. Você vê a Argentina, por exemplo, conseguiu formar alguns mitos na história da Argentina. Você pega Maradona, Perón. O argentino discute até hoje quem é o maior mito da história. Maradona, Perón, Evita, Gardel. O Brasil tem uma dificuldade imensa. E a torcida do Flamengo conseguiu, em torno da figura do Zico, criar um mito, criar um Deus para a torcida do Flamengo. Então, eu acho que isso dá bem num país que tem tanta dificuldade de memória e de criar a figura de um mito. A torcida do Flamengo conseguiu dar bem a dimensão de quem é o Zico. Eu vou só, a torcida do Flamengo chama de Deus e por isso fala que é Natal. Eu vou dar brevemente aqui, essas coisas assim, em geral são coisas coletivas, é difícil você precisar quem foi o primeiro, né, a falar em Deus, etc. Eu tenho a minha hipótese e a minha história, porque a primeira vez que eu ouvi, eu me lembro que foi um jornalista conhecido por todos nós, já muito antes dos outros falarem, Roberto Assaf falava que Zico era Deus. Deus, Deus, Deus. E a partir dali ele escreveu isso e se popularizou. Eu não sei se foi isso, não sei, mas foi o primeiro que eu vi. Mas eu destaco isso, a importância de Zico, uma figura que o rubro-negro conseguiu, num país tão difícil de memória, de criar a figura dos mitos e dos ídolos, a torcida do Flamengo conseguiu criar um. E reverencia até hoje.
Então, agora nós vamos.
Oi, então, só um detalhe que não foi explicado. Os torcedores do Flamengo comemoram o dia 3 de março como dia de Natal, nascimento do Messias, e se cumprimentam, se ligando uns para os outros e dando Feliz Natal uns para os outros por causa do nascimento do Zico, do dia 3 de março.
E agora, homenageado o Zico, nós vamos homenagear alguém que é do tamanho do Zico no jornalismo. Alberto Diniz, hora de fazer o Observatório da Imprensa. E quem nos conta a história do amigo do Epstein é Lúcio de Castro.
Essa é uma história que define bem o momento que a gente está vivendo. Esse da foto aí se chama Paolo Zampoli. Paolo Zampoli hoje é o enviado de Donald Trump para assuntos especiais. Entre eles, Copa do Mundo. É o grande representante de Trump para assuntos de Copa do Mundo e Olimpíadas. E quem é Paolo Zampoli? Paolo Zampoli é um cara envolvido até a alma na lista de Epstein. Ele está citado mais de 51 vezes sob diferentes grafias. E ele tem um histórico de abuso. Tem a denúncia de uma brasileira modelo que denuncia ele junto com Epstein, movimentava ali uma agência de modelos e o Trump frequentava. O Epstein olhava o portfólio da agência de Zampoli, e esse cara tem uma história de abusos sexuais, etc., naquilo que a ONU chamou, da lista de Epstein, de uma organização criminosa que cometeu crimes contra a humanidade. Resumindo aqui muito bem, está lá na matéria, esse cara é um criminoso, quanto mais, é o homem forte de Donald Trump para a Copa do Mundo desse ano e das Olimpíadas. Olha a loucura que a gente está vivendo. O homem forte do Trump para a Copa do Mundo é um criminoso, quanto mais. O abusador sexual. Eu contei essa história.
Muito bonito. É nessas mãos que nós estamos. Então, para dar uma refrescada, vamos ao prêmio Osmar Santos. Como quem apresenta o programa sou eu, e como eu fiz a abertura chamando atenção para os três pequenos que puseram três grandes de joelhos, o meu prêmio Osmar Santos vai para o O'Higgins, de Rancagua, no Chile, vai para o Lanús, do bairro de Lanús, em Buenos Aires, e vai para o Novo Horizontino, da cidade paulista de Novo Horizonte, a 400 quilômetros de São Paulo. Dado o prêmio Osmar Santos, damos o prêmio João Saldanha.
Meus amigos,
e este eu vou dar na minha boca, mas na verdade a ideia é de Zé Trajano, e foi muito boa a ideia, que Zé Trajano se comoveu, como todo mundo que viu, para a cerimônia de despedida, a homenagem que o Gallardo recebeu da torcida do River Plate, que está fazendo uma péssima campanha na Argentina. Ele achou que tinha de ir embora, que ele não estava mais conseguindo tirar nada do time, e a torcida lotou o Monumental de Nunes e pedia para ele ficar, dizendo: você é eterno, você não nos deve nada, nós é que devemos para você. Foi realmente um negócio que eu tenho para mim, eu, se fosse ele, nunca mais sentava num banco para dirigir time nenhum, porque realmente ele, olha, ele é o Zico do River Plate, não tenho dúvida nenhuma que deve ter lá um dia do Natal em homenagem ao Gallardo. E agora, para encerrar, vamos ao chuveiro. Você sabe que toda semana nós mandamos alguém aqui para o chuveiro. Eu pego, ponho de braço dado dois terroristas que realmente não fazem falta nenhuma para o mundo, ao contrário, só fazem a desgraça do mundo. Estou falando de Donald Trump e estou falando de Benjamin Netanyahu. De acordo, companheiros?
Claro, eu nem gosto de falar desses nomes, mas vamos para o chuveiro, no nosso quadro Vamos Chuveiro, com todas as glórias.
Com o seu beneplácito, Lúcio de Castro.
Total, assinado.
Então, saiba você que segunda-feira que vem, 18h, na sua, na nossa TV Brasil, e às 20h, na nossa, na sua Rádio Nacional, o Trio de Ataque estará de volta. Até lá.
Você ouviu Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.